Vai lá, vai, Torinho. Mitos do bairro, hein?
Pior que eu só lembro de um.
Ah, vai lembrando, sempre lembra.
Não, eu tenho dois, mas...
Oi, caralho, vai pra gente também.
Apresenta se eu quiser.
Pois não apresente não, então, vai embora.
Essa vinheta aí nova tá uma bosta!
Tudo o que não te interessa está aqui. Pauta Livre News.
Vai, tá.
Pautaiada, está começando mais um Pauta Livre News. Eu sou o Carlos Torinho e aqui do meu lado hoje está Rodrigo do Quarto Sinistro.
Atrás de você.
Estou aqui também com ele, Doug Lira.
O meu queixo é maior. Tentei fazer uma frase, mas não tem frase.
E estamos aqui mais uma vez com nossa convidada Cuti Cuti. Todo mundo gosta dela, todo mundo pede ela para ser integrante do Pauta Livre News, quem sabe. Priwi!
Eu sou uma péssima pessoa.
E mostrando pra que veio.
Isso, estão avisados, ouvintes.
E quem sabe teremos aí o retorno de Neto Zep. Ele disse que ia atravessar a rua e deixar a irmã dele em casa.
Eu vou deixar. Bota o áudio dele aí, Rodrigo.
Tô licença.
Vou deixar minha irmã em casa agora. Aí pronto, apareça aí. Segura as pontas para.
Eu achei que ele ia pegar um carro e ia levar, mas o Rodrigo falou que ele só vai atravessar a rua com a bolsinha do
Mas é isso aí, galera. Hoje aqui no Pauta Livre News nós vamos falar sobre um tema que foi sugestão da Pri, mitos dos nossos bairros, né?
Exato.
O que seria isso? O que seria isso, Pri? Pois
é. Ah, são aquelas histórias que são comuns a todos os bairros, né? Todos os bairros têm a casa assombrada, todo bairro tem o seu lobisomem ou a sua loira do banheiro particular.
No meu bairro tinha uma doida, chamavam de Priwi.
Ah, jura?
Mentira.
A gente já morou no mesmo bairro, né?
Não, é,
no mesmo.
Verdade.
Mas eu já morei num bairro que você morou.
Verdade. Mas ali não tinha mito, não. Era tudo bandido mesmo.
É verdade. Mas Osasco... Tem isso, né? Não faz histórias reais.
Mas Osasco não é isso? Uma cidade inteira de bandidos?
É, rapaz, tu respeita Osasco.
Mas antes da gente passar aí para o nosso tema, né? Vamos falar mais sobre isso. Vamos para os nossos e-mails. Ainda tô gritando e-mail ainda? Não sei.
Né? Muda de assunto.
É, agora a gente pode mudar de assunto ou gritar e-mails.
Ah, tá. Então, mudando de assunto e grita e-mails, é isso?
Vai ficar a escolha do Vitinho. Vitinho que tá editando. Aí corta.
Tá bom, então. Mudando de assunto. Mudando de assunto.
Bora, Douglas Mal e Boris, para mais uma leitura de e-mail! Que porra eu tô fazendo aqui?
Barracuda!
Saudades, Barracuda.
Saudades. Antes de mais nada, olha aí, gente, quando o Guizão não tá aqui, ninguém prepara nada, queria falar do Patreon, mas enquanto a gente prepara o Patreon, fala aí da The Magic Box, Douglas! The Magic Box, a nossa loja de caneca, que na verdade não é nossa, na verdade é de Palhares.
Palhares.
E que já voltou.
Não voltou ainda.
Mas em breve, quem sabe, gente. Então fiquem de olho na TheMagicBox.com.br. Vamos para o próximo assunto, Douglas.
Olha, gostei dessa agilidade, hein? O próximo assunto é muito simples. Preencham a nossa pesquisa do Pauta Livre, velho.
Que pesquisa?
Ah, Boris, você não presta atenção em nada mesmo, hein, Boris?
Eu gosto desse Boris.
Onde eu tô?
Boris.
Conta aí pra ele, Doug.
Quem sou eu?
O nosso querido amigo Guizão. Ele fez o quê? Ele fez uma pequena pesquisa pra nós conhecermos os nossos ouvintes. Entendeu, Boris?
Entendi. Não e sei aí, pra você... quê, mas entendi.
Pra quê? Pra saber quem é que escuta do site, quem é que escuta da região X, quem que é mulher, quem que é homem.
Só avisando que são informações genéricas, né? A gente não vai pedir nome, e-mail, CPF. Telefone,
CPF. É, exatamente.
Você só vai responder uma pesquisa. Ouve o podcast, ou só onde? No ônibus, no metrô, na carroça, no táxi, no Uber.
Indico para os meus amigos.
No Uber. Berks.
O Berks, exato. O Berks. Exato, então o link vai estar aí no post. Por favor, todo mundo preencha bonitinho pra gente conhecer aí, meu. E ó, tem guerra de gênero aí. As mulheres estão tomando um couro.
Uai, que novidade.
Que isso, cara?
Todo mundo tá cansado de saber que mulher não ouve podcast. Ainda mais sim, podcast sim. De...
Eu vou te provar que escuta sim, ô seu velho.
Ô Boris, vamos aproveitar aqui, então, já que falamos da nossa pesquisa. Sim, preencha, o link tá aí no post. É muito importante pra gente, pelo simples motivo que depois que vocês preencherem tudo, a gente vai pegar todas as respostas, amassar e jogar fora. Vamos falar aqui...
E vender pra alguém que faça algo útil.
Vamos imprimir, ser... amassar e jogar fora.
Exato, que a gente tem que, né, tem que voltar às origens do Pauta Livre. A galera reclama do tempo do Hugo, do tempo... Ah, o tempo é do Hugo, o tempo
bom
do
Panda. Não ligar pra ninguém.
Exato, porra. O que eles fariam com uma pesquisa dessa? Porra nenhuma, que eles nunca fizeram nada. Vamos então falar do nosso Patreon. Sim, o Patreon, pra quem não conhece, é o sistema de financiamento coletivo, onde estamos lá em www.patreon.com/pautalivrenews.
Exato, onde você pode colaborar com esse projeto maravilhoso chamado Pauta Livre News, onde você pode ajudar a gente a deixar esse podcast no ar.
Isso, Douglas. Gostei que você teve zero empolgação na sua fala, mas vamos dizer aqui que o ouvinte do Pauta Livre, apesar do Patreon ser uma arrecadação em dólar, a gente sabe que é pesado, mas você pode doar a partir de centavos de dólares.
Caralho, ou seja, você pode doar 10 centavos, que é equivalente a um real.
É, por aí.
Isso pô. Mesmo.
50 reais.
Enfim, gente, a gente tem que mandar aqui os parabéns para os nossos queridos ouvintes que contribuem com o Pauta Livre. Gente, para quem acha que a gente está pedindo dinheiro para se enriquecer, a gente tem que pagar um servidor que custa, acho que, doletas no mês, pelo menos.
Ou seja, convertendo para reais, 3 mil reais.
E é barato ainda, hein?
Pois é o que a gente consegue pagar hoje em dia, graças aos nossos ouvintes, que inclusive daremos aqui nesse momento parabéns para os ouvintes que contribuíram com mais de 5 doletas.
Fala os nomes aí que a gente faz a roleta do parabéns.
Um beijo para você, minha querida amiga de longa data, Bárbara Alves.
Parabéns.
Um beijo grego, Rafael de Souza Mendes. Um amor de dinha no esfíncter do meu amigo Vinícius Rodrigues Martiniano.
Parabéns.
Foi a mordida.
Ah, gostei. Só
achei, Vitor.
Uma raspada. Peraí. Achou o quê?
Aquele assunto.
Aquele assunto que a gente combinou que não ia mais falar, né?
Ah, é verdade. Isso. Aquele aqui, ó.
Uma raspada de gengiva no pubis do amigo do Douglas, Caetano Silva.
Parabéns.
K9. Uma encostada de nariz no saquinho do nosso querido amigo Thiago Oliveira Martins Costa Luz.
Parabéns.
Um dedinho no botão do nosso querido amigo Danilo Guimarães.
Parabéns.
Um respeito para a nossa amiga Larissa Abreu.
Parabéns.
E um selinho de cu do nosso querido padrinho, patrono, patrão Hélio Paiva Neto.
Parabéns.
Ah, aquele selinho cucucu, hein? Quem
não... O selinho cucucu seria assim, ó.
Um soninho. É difícil, né? Porque... É difícil. Mas deve ser difícil, porque as bandas, né?
Tem que abrir as bandas.
É, tem que encaixar de lado, mal. Tipo um trevinho de quatro folhas.
O cucuarismo tem que fazer.
Ai,
que cena maravilhosa.
Entre você também em www.patreon.com/pautalivrenews e se torne também um Patreon.
Gente, último recadinho, Vitor.
Eu não ia me esquecer, Douglas. Na hora que eu ia falar, gente, você falou e aí a gente se atropelou, mas pode
falar. Deixa eu fiquei curioso, o que você ia falar?
Iria falar do Anime Amigos.
Anime Amigos, ou conhecido como Anime Zika. Venha você também.
Estaremos lá no Anime Friends de 2016.
Ah, é verdade, estaremos.
Eu não estaremos, mas vocês estaremos.
Nós eu estaremos. Gosto que temos aí o link no post para a programação, que estaremos lá no dia...
16 de julho.
16 de julho, às 4 horas, no auditório BCC.
Eu gosto mais, porque eu fui pego de surpresa. A hora que eu vi, minha foto tava no site. Falei, que porra é essa? Por que
eu peguei e mandei, assim. Eu falei, ah, esses caras aqui, ó. Só que o Vitor não vai estar, mas teremos eu, Morris...
Boris
Odepret,
óbvio.
Cafeína, cara.
Porra, eu vou conhecer a cafeína, velho. Que nós mora vizinho, eu nunca sei quem é.
Ô, Boris, dizem as más línguas que irei mandar um substituto à minha altura, hein?
De largura ou de altura?
Diretamente do Pelada na Net irá um substituto repleto de ódios, hein?
Olha aí,
Pepe. Vou dar uma pista, é jornalista profissional.
Vou dica número 1, teve filha e não sabia.
Ai, meu Deus, é...
Então é isso aí, gente, olha aí, no dia 16 de julho, lá no Anime Friends, infelizmente não estarei lá, porque estarei casando minha cunhada, mas vocês estarão lá, tenho certeza que vai ser uma tarde muito maneira, e não gravar o Pauta Livre ao vivo.
Exato, cara, olha isso, eu, Maurício, Cafeína, Boris e Pepe, velho, no Anime Zica,
meu Deus. Só gente fina.
Só gente
fina, tem uma foto minha lá também, agora que eu vi, que isso?
Cadê o link pra eu ver isso aqui?
E o mais engraçado, Maurício, é que não tem fotos de Boris. Não, mas nem é isso mais engraçado. Mas engraçado
tem foto minha?
É que estaremos lá, pra vocês que são ouvintes de podcast, são fãs também, no mesmo dia que o nosso querido podcast amigo MDM, o Melhores do Mundo.
Ah, bem provável que... pulo lá, é bem provável.
Isso. E também estaremos, não na mesma semana, do que aquele fantoche idiota, ou seja, vocês podem ir tranquilos.
Caralho! Posso fofocar, ódio. Gente?
Pode, Maurício. Ai, vamos fazer aqui.
Dizem as boas línguas...
Deixa eu me preparar aqui, ó.
Que teve uma galera aí que até pediu, ô, não dá pra mudar de dia, não? Porque aí pra gente não se cruzar lá. Ai, que não sei o quê.
Louco, bicho!
Eu não acredito que isso aconteceu, Maurício.
E, ó, dizem as boas línguas, hein? Não posso confirmar, nem desconfirmar.
Gente, é isso aí, então. Vamos ler os e-mails aqui. Mudando as últimas.
Tito, que eu nem não... eu vou estar, porque minha foto não tá aqui.
Vai tá, bora.
Estrelismo agora, Boris.
Gente, vamos começar a ler os e-mails aqui, começando ali, avisando você, ouvinte, que quer também mandar a sua cartinha, mande para pautalivrenews@gmail.com, pautalivrenews@gmail.com.
E também não deixe de fazer parte do nosso grupinho do Facebook do Pauta Livre.
Isso, temos os links das nossas redes sociais, é nesse site maravilhoso que o Guizão alterou finalmente.
Guizão.
Um beijo na boca para o menino Guilherme Baldi, que olha, trabalhou nesse site durante 8 minutos para ele ficar do jeito que tá lá.
Obrigado, Guizão! Saudades do Panda.
E, ai, que saudade. O Panda gravou bem o último episódio, inclusive, hein?
É mesmo?
É, pô. Bom, gente, vamos aqui começar a ler os e-mails, então. Quem quer ler aí... Ó, só lembrando os ouvintes que a gente não vai ler o e-mail inteiro, a gente vai fazer aquela leitura dinâmica rapidinha. Então, quem quer ler o primeiro e-mail aí?
O Alexandre Bueller.
Bueller.
Copeiro publicitário de Blumenau, SC, que nos mandou uma lista de superpoderes que ele tem e achou o Rod um convidado foda, tanto quanto o Panda. Ah, não era o Panda, era o Guizão, ele escreveu aqui. Brincalhão. Ó.
Ai, foi uma joker.
Ah, eu gostei.
Eu pensei num superpoder também, gente. Eu não estava no programa, mas eu pensei num superpoder.
Qual é o seu superpoder, Maurício?
Assim, você pode desejar o que você quiser, mas tudo vai aparecer caindo na sua cabeça.
Olha, legal.
Nossa, que poder de bosta mesmo, né?
É, pô, esses dias eu pensei num outro poder de bosta também, que seria o seguinte. A pessoa, quando ela vai dar uma opinião, o mundo para pra prestar atenção no que ela vai falar. Só que, obviamente, tem ela só fala bosta.
Tem gente que acha que tem esse superpoder, velho.
Mandar um abraço aqui também para o Augusto Azevedo, que achou o tema muito foda e mandou um poder de merda. Uma mulher... Mas igual o Luiz lá do Pelado. Uma mulher...
Mas não, por favor,
cara. Ah, tá bom. Uma mulher com super audição, mas apenas para coisas que todo mundo escuta. Ou seja, tudo que ela já ouviria antes, ela escuta com amplitude máxima.
Que a mulher é o Sonic 3000, né?
É muito ruim mesmo esse poder, cara.
O Arthur Vinícius, de 17 anos, que devia estar fazendo algo melhor do que ouvindo Pauta Livre, lá de Contagem, de Minas Gerais, que mandou uma ideia de poder bosta. Sempre ficar de pipi duro quando for mijar.
Olha.
Mas isso já não esse meio que acontece.
Que não. 6 horas da manhã,
esse poder. Mas é, toda vez que você for mijar, seu pau fica duro.
Seria mas legal você se... sabe que o pipiu fica duro pra você não poder mijar, né?
Ah, é pra travar.
É, o intuito ginecológico do pipi ficar duro de manhã é você não mijar na calça.
Puta, só o velho sabe disso.
É, é porque eu mijo na calça.
É, de moletom, inclusive, né, velho do caralho.
Meu, não fica duro nem quando eu mijo, nem quando eu acordo.
Tudo bem que você já tem 9 filhos já, bora, tá bom. Um abraço também pro nosso querido ouvinte Rafael Nascimento, que listou alguns poderes que não gostaria de ter. Tipo, ler pensamento de mudo, poder voar, mas ficar cego enquanto voa.
Essa é muito boa, hein?
Prever os números da Mega Sena de ontem, o soco mais forte do mundo. Esse é bom. Soco mais forte do mundo, mas ele só acerta a própria cara. Entre outros,
olha. Trapalhões, bem trabalhões.
Entre outros é o novo etc.
Ele mandou vários poderes aí, eu cortei vários. Obrigado, Rafael. Rafael.
O André Kirano Battletoad.
Kirano.
Não, Battletoad.
Battlefield.
De 27 anos, Rio de Janeiro, lá do Vortex Cultural.
Olha, aí. Olha o Vortex!
Que pensou em poderes terríveis para se ter na época errada. Como um cara na idade medieval cujo poder é controlar aparelhos eletrônicos. ou poder de aumentar o poder dos outros mutantes. Mas você passa a vida sem conhecer nenhum mutante.
Esse tem que rolar a parte 2, cara.
É tipo um cara que tem o poder de respirar embaixo d'água, mas ele mora no deserto.
É.
Puta, isso é bom também.
Tem o Jonas Godoy, de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, cujo episódio favorito é o 148, que é o top 10 do que faz um pobre. Onde o guri de apartamento vulgo mal, criado pela avó, se surpreendia em cada tópico, rendendo assim boas risadas. Ele ainda deseja um Guga Mafra na vida desse podcast para que a gente possa atrair anunciantes, porque somos incapazes.
Aí.
Pois é.
Somos jumentrices.
Tem um amigo meu aí que tem contato do Google, mas não bota nós na fita aí, Dom.
Ah, eu tenho uns amigos que acho que tá até nesse próprio podcast.
É. Também
tem uns amigos aí que manda as bagaças, mas não tem resposta. Aí ele vai fazer o quê?
Mandaram um abraço também para o Samuel Sobrinho. Eu também sou sobrinho de alguém. De 22 anos, técnico informático e estudante de engenharia civil do Rio de Janeiro. Que mandou um link do 9gag cheio de poderes de merda que tá aí no post, né? Maravilhoso esse... Cara, eu gosto muito desse
super poder aqui. Cara, tem alguns poderes aqui, tipo, ler sua própria mente.
Eu gosto de controlar o controle remoto.
O poder de se comunicar com as frutas.
Seduzir chapéus, cara. O poder é demais. O poder da queda de cabelo instantânea, cara. Puta que pariu, mano.
Caraca, muito bom, cara.
Quando ele quer cair todo o cabelo dele, ele tem que esperar crescer.
E o poder de detectar é... detectar lixo.
Não, eu quero entender esse aqui. 75% de levitação.
Ele fica 75% levitando.
Não, ele fica se beirando o chão. Sempre arrastando no chão.
Ele fica um dedo no chão levitando.
Gente, então aí, pra terminar, o e-mail do nosso querido Felipe Sarinho, que mandou uma lista de poderes de merda. Felipe Sarinho, aliás. Como a super audição enquanto está dormindo. Correr de cabeça pra baixo. Poder de transferir toda a dor pra bexiga. E aí, por fim, ele diz que esse é seu próprio poder de merda, que é o de ser um ser humano, mas só ser reconhecido por um passarinho, porque é o Felipe Passarinho. Gostei, o Felipe.
Olha aí, muito bom, cara.
É isso aí, então, gente. Olha aí, chegamos ao fim aqui da leitura de e-mails e obrigado a todos vocês que mandaram e-mail. Continuem mandando. Aí tem o endereço do e-mail aí no post que a gente já falou aqui também. Se você quiser, você volta, que a gente não é obrigado a repetir.
E desculpem aí pelo começo desse querido podcast, que a Priu está com áudio cagado, porque ela estava jobando, subindo arquivo, e aí ficou meio cagadinho, né? E, obviamente, o Vitor gravou tudo errado.
Exato, é, a culpa é minha. Vamos dizer que a culpa é minha, viu, gente? Olha...
A culpa sempre é do negro!
É complicado, viu? O superpoder é receber a culpa. Maurício, antes de ir embora, então, conta aí uma história do seu bairro pra galera já ficar no clima do programa de hoje.
Ah, uma vez, gente, vocês não vão acreditar, olha só que coisa. É, aqui no bairro, a gente tem o homem do saco de iPads, né? E ele passa, assim, na casa das pessoas, dando iPads da geração passada, olha que terror.
É o homem do saco de fios de ouro.
É, eu acho que é lenda, porque eu nunca cheguei em casa lá e vi. Nossa, um iPad 2, estamos em 2016. Eu falei, não, meu Deus.
Fiquei sabendo também, Maurício, que aí tem um ladrão, ladrãozinho que rouba cabo de iPhone.
Rouba antena de iPhone também.
E o ladrão de Wi-Fi também, Maurício.
Tem o ladrão, esse é horroroso.
A catadora virou milionária, mas esquece conto de fadas. Maria agarra o boy rapidinho.
Quer se casar comigo?
E mesmo assim, tá longe do felizes para sempre. Ainda vai ter muito babado, confusão e gritaria.
Eu vou aí te dar um socão.
Amiga, samba na cara das inimigas.
Você não entra, mas daqui a pouquinho vai ser pior.
Próxima segunda, 2 da tarde. Nossa diva está de volta. Maria do Bairro, no SBT.
Rodrigo, do Quarto Sinistro.
Ai, cara, fala mais baixo que senão eu...
Calma, eu sei que você tá...
Eu tô com saudade.
Tá emocionado, tá emocionado. É. Rodrigo, eu te pergunto, você que está aí na Grande Bahia,
sim,
no seu bairro, existiu um buiú? Porque eu tenho a teoria de que todo bairro tinha um buiú.
Explica o que é um buiú, Douglas, pra os ignorantes.
É um apelido. É um apelido. É tipo...
Alguém com esse apelido.
Por exemplo, eu conheci uns 3 amigos que tinham no bairro deles um babão.
Babão?
É, babão, eu não tive, não. Babão. Tipo, tinha um babão lá. Tinha um babão. Por exemplo, no meu bairro tinha o mito babão, que ele era um cara que, obviamente, ficava mexendo com as garotinhas, que ele era dodói da cabeça também. E você gritava babão, e ele, sei lá, calçava 46, ele corria atrás de você com, tipo, calçando um chinelo havaiana, batendo no chão, aquele troço, blá, 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 blá. E ele encontrava os molequinhos que chamavam ele de babão e dava croque, até afundar o cérebro do menino.
Não, aqui a gente não tinha esse apelido de o babão, ou como é o primeiro aí, por favor?
Buiu, buiu.
Buiu não, aqui tinha cabacinho, tinha...
É muito...
Tinha cabeção, essas coisas, mas buiú, não.
Ah, mas ó, não tinha esse doido do bairro? Todo bairro.
Sim, meu primo era o buiú. Meu primo era o buiú.
Ah, o seu primo era o buiú?
Desses primos, você sabe que eu tenho um monte de primo emprestada, né? E aí, desses primos, um, que era o filho da tia Niseta, ele é buiú até hoje.
Olha aí, tá vendo? Tô falando, tinha um buiú.
Que trauma.
O buiú original. Buiú da minha... É apelido, né? Não sei.
É, todo mundo gosta, inclusive.
Não, mas todo mundo adota esse. Mas, por exemplo, a minha tia, o apelido dela era Chimbica.
O quê?
Chimbica. Chimbica. Já teve uma mulher aqui perto, o apelido dela era Chimbica mesmo, mas era por outros motivos.
Aí, tá vendo?
Caraca.
Eu não sei que motivo que era, mas era Chimbica.
Chimbica porque a chimbica dela não parava quieta, segundo o pessoal aí, mas era só isso mesmo, que era casada, aquela coisa, né?
Sei qual que era da minha tia, eu acho que isso aí era não.
É, não sei se... Não
era bem tranquila. Se,
eu não conhecia chimbica por esse termo aí, não.
Você conhecia pelo quê?
Eu conheço, sei lá, mas eu vou falar outra coisa aí, né? Mas chimbica, eu nunca ouvi isso.
Mas você sabe, Douglas, que qualquer termo um pouco mais troncho serve pra denotar a genitália, né?
É, isso é verdade.
E assim, surge um nome pra chamar de pênis e vagina a cada 2 segundos, né? Olha aí, já surgiu um, chimbica, pronto, agora é isso. Ah, só chimbica, e por aí vai.
Qual que é o masculino de chimbica?
Chimboca, sei lá, não sei não.
Mas não tinha um doido no seu bairro, não, Rodrigo?
Tinha um doido, sim. Tanto é que o doido andava sempre sem camisa, né? E aí, quando ele se encontrava... Basicamente, era um mendigo, né, cara? Tinha um doido...
Ah, mendigo todo o bairro tem.
Exato. Mas ele era um mendigo doido. Porque tem um mendigo mendigo e tem um mendigo pirado, né?
Que é mendigo por opção.
Qual era o nome? Porque todo bairro tem esse cara e ele tem os nomes maravilhosos.
Não, o apelido dele era muito simples. Doidinho. Pronto.
Curto e grosso.
O do meu bairro, ele era assim também. Ele morava na rua, ele era doidinho e o nome dele era Yoyo. E ele acumulava dois cargos, esse de ser o mendigo doidinho e de ser o lobisomem do bairro também.
Que delícia.
Olha, caralho, lobisomem do bairro. Eu não tinha lobisomem do bairro, não.
O meu bairro tinha três, velho. Não lobisomem. Tinha um menino que a gente chamava de volante.
Que infância uma merda. Meu Deus,
por que será?
Porque ele ficava tipo com uma tampa, não sei se era tampa de lixo ou tampa de alguma coisa, sabe? E botava um... Ele andava só de short, sem camisa, né? E segurando essa tampa e tipo com um pedaço de pau assim preso no short. E ele ficava todo tempo assim... Puxava a massa com um pedaço de pau do lado, sabe? Ele fingia que era um carro, sabe?
Qual o problema dele? Tipo, a criança fazer isso é normal, mas ele fez isso aqui até os 26 anos, é isso?
Ele era adolescente, velho. Ele não era criança, não, velho. Ele devia ter uns 15 a 16 anos. Aí tinha um homem barro, que era um cara...
Homem barro.
Homem barro, que era um cara que tava da cabeça aos pés. Sem brincadeira, velho. Da cabeça aos pés, todos por de terra, sabe? Eu acho que ele. Sabe aqueles montes de terra que tem construção? Eu acho que ele mergulhou nela e saiu na rua assim, velho.
O doido engoliu o palhaço aí.
Caralho, Rodrigo que fica rindo aí, daqui a pouco tá seu filho com um tampão de lixo.
Quem tira a onda aí?
Por falar nisso, eu peço pro pessoal de Salvador. Eu peço aí pro pessoal de Salvador, ouvinte nosso de Salvador, que se ainda tiver notícias desse rapaz, se ele ainda existe, ainda faz isso, sabe?
Ele virou motorista.
Cara, eu morei lá nesse meu bairro de 97 até 2003, quando eu vim pra cá, pra Fortaleza. E tipo, ele ainda continuava fazendo isso. Isso, sabe, velho?
Nossa senhora.
E tipo, você tava de calça, você buzinava, ele buzinava também. Falei,
Virou guarda de trânsito de lá, Rodrigo.
E tem um mais famoso, velho, que não era só do bairro, era tipo de uma área gigante de Salvador, que é o Samuca, né, velho? Que já foi até tese de monografia o cara, sabe, velho? Ninguém sabe de onde veio o Samuca, sabe? Era um mendigo mesmo que ficava circulando pela cidade, ele não mexia com ninguém, ficava na dele, sabe? Ele gostava muito de receber livros, a gente dava muito livro pra ele, essas coisas todas. E eu vou até procurar um artigo que saiu sobre ele, velho. Aí eu vou linkar aqui pra linkar ele no post. Mas o Samuca, eu acho que ele ainda tá vivo também. O Vitinho de Salvador, acho que vai dizer se Samuca ainda tá vivo ou não. Mas ele é uma lenda viva lá de Salvador. Dizem que tem várias histórias sobre ele, que o povo não sabe o que aconteceu com ele. Parece que ele ficou louco, ele era de uma família rica e tal, e ficou louco.
Mas sempre tem essas histórias também, né?
É, sempre tem.
Estudou demais.
Estudou demais, ficou doido. Esse aí tinha dois apartamentos na Paulista, e agora é mendigo.
Mas teve uma história dessa aqui em Fortaleza, de um cara que ficava lá no centro, que também ele era mendiguzão, assim, sabe? Aí um dia um cara, assim, na rua chegou e resolveu ajudar ele, sabe? Que trabalhava por lá no centro e resolveu ajudar ele. Ele levou ele numa clínica, né? Essas clínicas pra... Nem clínica, asilo, né? Asilo, vamos dizer, asilo. Aí o caso repercutiu na justiça e tudo, pra querer... Porque ele não sabia nem falar, sabe, velho? E aí depois a família dele veio, a família dele era de São Paulo, velho. Veio de São Paulo pra receber ele. Ele era um cara, tipo, até estudado e tudo. E se resolveu do nada largar tudo e sumiu da vida e ninguém sabia onde ele tava, velho, sabe?
Mas tem dessa mesmo.
Pois aí é. eu fui fazer uma pesquisa rápida aqui das cidades aqui de vocês e vi que em Passo tinha um cara chamado João Butão.
Rapaz, aí é pesado.
Mentira, tinha não, né?
Inclusive, né, quando o João Butão tava na rua, Nixon andava escorado pelas paredes.
Rapaz, olha, em Patos, eu acho que o calor tira o juízo do povo. Você tem isso? O calor cozinha a cabeça do povo, tá ligado? Porque em Patos tem todo tipo de doido, desde os mais levezinho, assim, né?
Inofensivo.
Aquele povo que vai na praça botar iPhone pro povo assistir, né?
E tem o pessoal severo mesmo, assim, pronto. Dos bestinhas, por exemplo, ainda tem, é porque eu não lembro o nome de tudinho, assim. Tem um, o pobre, que o pessoal, ninguém pode cantar parabéns perto dele, não. Acho que ele teve alguma coisa na infância dele que envolveu, o aniversário dele, que quando alguém canta parabéns, ele joga pedra. Vai tomar no cu, Zé. Ai, vai se lascar. Inclusive, esse caba, ele fica pedindo dinheiro na rua, sabe? Mas ele não aceita mais que um real. Entendeu? Nossa. Se você der uma nota de 2, se você der uma nota de 5, de ele, cinco, ele não quer, não. Ele quer um real. Então, ou é 2 moedinhas de 50, é 4 de 25, ou é moedinha de um real, evidentemente. Aí, pronto, aí fora esse, tinha um cabo que, pronto, é desse que era inteligente e ficou doido. Que é... Sempre tem. Esse é Dedo Duro, apelido dele.
Dedo Duro?
É. Aí ninguém
ele
sabe
o que coisa errada, ele... Ai, 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 olha lá!
Aí, pronto. Aí, não, mas não é porque ele era X9, de nada não, tá ligado? É simplesmente porque ele sempre... Ele vai pro meio da rua, às 2 horas da tarde, quando tá fazendo 43 graus, e fica apontando o dedo pra cima. Pá, aí fica esculhambando, não sei o que, não sei o que, blá, 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 ninguém nem entende. Aí o povo, dedo duro, aí ele faz pra cá, fala pra povo. Aí o povo, dedo duro. Aí também não bate ninguém, nem joga nada em ninguém, sabe? Aí é só o povo gritando dedo duro e ele vai se lascar, saiu você.
Você viu um vídeo de um cara andando no meio da rua e o cara fala, bom dia, ele vai tomar no cu.
Eu vi esse troço.
Minha amiga, a doidice é grande.
Eu gosto, inclusive, eu gosto do pessoal que tem apelido, os doidinhos de bairro, eu gosto desses aí que você grita o nome dele e ele te xinga de volta.
Esse negócio de ser a pessoa estudada que pirou de tanto estudar, no meu bairro também tinha. Tinha toda a lenda, ele morava na rua, ninguém sabia o nome dele e tal, e só que a gente só sabia que ele tinha sido professor de inglês no Senai.
Eita,
tinha essa lenda de que ele era professor de inglês no Senai.
Não, Pri, ele era professor no IASE.
Cuidado, Torinho.
Não, era no Senai, porque no IASE é sucesso.
Tinha um
matrículas abertas, pessoal. Matrículas abertas pro segundo semestre.
Ah, bom, ninguém tá recebendo isso não, só você. Tem esses doidos aí que o pessoal falando, ah, era inteligente, era tão inteligente, estudou tanto que enlouqueceu. E sempre tem aquele mendigo que alguém fala que alguns anos atrás ele ganhou na loteria e gastou tudo.
Nossa, sempre tem.
Não, sabe fulaninho? O que é que tem? Aquele fulaninho que senta ali no pé da biblioteca toda, o que é que tem? Era rico. Eu disse, era? Quem foi que te contou? Ah, era rico. E pronto, fica nisso aí, que era rico, que gastou tudo, que tinha 300 mulheres, 300 mil carros, e um dia acabou tudo e pronto, tocou
a rua. A doidice é grande. É, na rua onde eu morava, né, que eu me mudei de rua, eu tô convivendo com novos doidos. É outra
cidade agora.
Não, eu tô na mesma cidade, só que eu tô
num bairro rua
diferente.
Já é outra.
Eu tô num bairro diferente, mas assim, aí eu tô conhecendo novos doidos, tá entendendo? Ainda.
É sempre bom.
É sempre bom. Download de novos doidos.
É, mas na rua anterior, tinha uma senhora que era professora de português, e essa véia...
Sempre é um professor, né,
velho? É, não, você não é tá fácil, lascado. Baby. Aí o que acontece? Aí a véia, ela era... Não é que ela era exatamente doida, mas ela era meio que a bruxa do 71 da rua, tá ligado? Todo moleque. moleque que odiava aquela velha com todas as suas forças, certo? Então, teve um dia que a gente, moleque ainda, né? Todo mundo brincando, tarará. Não sei nem se já acontece essa história aqui no Pauta Livre. Aí o moleque, de noite, tal. Quando a gente olhou, um gato morto na rua. Um gato, sei lá, morreu de velho ou então de um acidente, qualquer coisa. Você quer um gato no meio da rua. A gente, rapaz, bora pegar esse gato aqui. A gente pegou o gato. Pegou gesso, né, giz, e umas velas. Aí pronto, pegou, colocou um pentagrama na calçada da véia.
Puta que pariu.
Botou as velas nas pontas do pentagrama e botou o gato bem sentadinho no meio, assim. Sentado, tá ligado? Com as mãos no meio das pernas, assim, olhando pra baixo. Rapaz, a gente pegou, olhou, chega e ficou massa, né? Não dá pra tirar foto na época porque não tinha câmera, sabe? Não tinha celular naquela época, né? Aí pronto, foi todo mundo pra casa, todo mundo rindo, tarará. Quando foi no outro dia, já era domingo, né? O pessoal acordava tarde. Quando olhou na calçada, tava 3 pedreiros arrancando a... arrancando a calçada da véia, porque a véia mandou desfazer, desmontar todo...
Bota abaixo.
Mano, botar abaixo todo o calçamento pra fazer uma calçada nova, porque ela achou que a macumba tava realmente feita ali. Meu amigo. Aí pronto, aí a véia fez de novo. Todo então. Aí a gente se ligou, né? A véia não gosta de macumba.
Quem gosta?
Eu queria saber. Ah, é. Macumba, que
felicidade. Aí pronto, fora essa, perto da casa da gente também tinha. Pronto, não era terreiro de Macumba, era um Xangô. E nesse Xangô, né, tem muita batucada e tarará, parará. Aí pronto, aí a gente contou essa história na época, um dos moleques que participava desse Xangô. E aí a gente disse, claro, que era pra, no meio da batucada, começar a gritar o nome da véia, meu amigo. Aí pronto, aí começou. Dona Maria! Não sei o que. A gente passou 3 dias, lá vinha o caminhão de mudança. Levou a véia foi morar aí.
Caraca, expulsaram a véia.
Expulsou a véia, cara.
Coitada.
Agora isso, assim, a véia saiu do bairro, mas não saiu da cidade, né? E para uma cidade de 100 mil habitantes, o pessoal, assim, se conhece relativamente. Entre outras coisas, essa véia não podia ver, por exemplo, o microfone do padre lá no altar. Se o padre, por exemplo, deixasse pra lá, ficasse longe do microfone, a véia se levantava, ia no microfone e começava a cantar. Arari, tá ligado? Assim, ela chegava e tomava o setor mesmo da igreja. E aí essa véia ficou assim, a bruxa do 71 mesmo, tá ligado?
Ela era a véia do gato, depois virou a véia da música.
Acumulou cargos também.
Não, assim, o pior dela, porque assim, ela foi uma véia mista.
Ela falava a língua dos anjos, né? Tinha labarela.
Foi uma doida mista, assim, porque a parada, a histeria dela...
Doida mista.
Foi baseado em um bocado de coisa diferente, assim. Mas, assim, é mais por conta, no caso dela, foi mais por conta do jeito dela do que em cima de uma coisa muito recorrente que a gente vê como o velho do parabéns. Ninguém podia cantar parabéns perto dele, simplesmente a cantar parabéns que ele endoidecia.
Cara ia ficar doido comigo, né?
Parabéns. No bairro de vocês tinha alguma coisa, assim, um doido que não gostava que ninguém pisasse na calçada dele? Ou então... que alguém dissesse arroz perto dele. Que ele...
a lenda que tinha do Homem Barro era que...
Esse é o melhor, vai, fala mais do mundo.
O Homem Barro, a gente tipo, a gente tava no vazio.
O vilão da DC, o Homem Barro.
A gente tá tipo nos barzinhos assim, tomando um. Aqueles barzinhos mesmo assim de faculdade, que é tipo, tem aquelas bancas de revista que vende banana até chiclete e vende cerveja também, né? E a gente lá sentado tomando a cervejinha, e o Homem Barro chegava, colava na gente, né? E só ficava escutando nossa história, né, velho? Aí a conversa que tinha é que você não podia botar a mão na cintura, que se botasse a mão na cintura, tava achando que queria brigar com ele. Aí, só que ninguém nunca fez isso, com medo de se melar de barro, né, velho?
O Homem Barro, tipo, o superpoder mais bosta do mundo, né? Aliás, tinha um cara assim, acho que no desenho do Máscara, que era tipo de
barro. Tem máscara, o vilão, assim. Um dos vilões do Batman é o cara de barro, pô.
Ah, é verdade, o cara de barro. Pode crer, bicho. Era esse bosta aí.
Ai!
A gata me deu um arranhão.
Se eu falar mal do Homem Barro, aí...
Oi, gente, tudo bem? Eu tô aqui editando esse episódio e eu resolvi que vou interromper pra contar uma anedota aqui, que eu acho que cabe bem nesse momento. Era uma vez pequeno menino Vitor, andando saltitando pela cidade de Araraquara quando era criança, e Vitor tinha medo, sim, um medo muito pitoresco, um medo patológico de um mendigo do seu bairro. Sim, Vitor tinha medo de um mendigo de nome Big Gilbert. Ou seja, né, Gilbertão. Sim, Gilbertão era um mendigo lá do bairro de Menino Vitor. E Menino Vitor, desde moleque, teve muito sempre cagaço de Gilbertão. Porque o Gilbertão xingava e corria atrás das crianças. Isso é real, é verdade. E uma bela manhã, Vitor... Gente, tenta imaginar aqui a situação. O Gilbertão já tinha corrido atrás do Vitor outras vezes, mas o Vitor sempre tava junto com a molecada, sempre tava... Vitor sou eu, viu, gente? Tô meio babaca falando dessa forma. Eu vou começar a falar sempre de mim agora, porque eu achei um pouco ignorante. Enfim, perdona, Padre Pecati. Vamos voltar aqui pro foco da situação, que é o Gilbertão. O Gilbertão, ele tava sempre correndo atrás da criançada lá do bairro. Só que a criançada tava geralmente junta, né? Sei lá, Vitor, menino Brulé. Eu falei que não ia falar a terceira pessoa, eu falei. Mas eu, meu irmão Brulé, meu primo Pedro, sempre tava lá. O Gilbertão aparecia, a gente corria dele, porque ele era um maluco. O que aconteceu? O Gilbertão, por exemplo, é um mendigo que conhece lá no bairro de Santa Gelina, lá em Araraquara, sabe que o Gilbertão perambulava muito por lá, a molecada lá do bairro, a molecada não, né, mas a galera mais velha dava banho nele, sei lá, um mendigo adotado ali pelo bairro. E o Gilbertão, não sei porquê, eu tenho a profunda certeza no meu coração de que ele me odeia. Ele me odeia muito, assim, desde criança eu sempre tive muito medo dele, porque quando ele olhava pras outras crianças, eu sentia que ele era só um louco, mas comigo era pessoal, ele realmente queria que eu morresse. Se fosse pelas mãos dele, estaria, inclusive, melhor. E o Gilbertão, ele era um cara, assim, ele era um, imagina um cara barbudo, cabelo volumoso, meio aquele cabelo microfone, né, aquele cabelo bem volumoso, mas aquele microfone que ele é de mendigo mesmo, que tinha, sei lá, baconzitos presos no cabelo, que tava bem sujo mesmo, com a rua, água de sarjeta, shampoo de churume, etc. E o Gilbertão, olha, gente, não estou aqui pra julgar o cabelo de ninguém, só que o do Gilbertão é um cabelo de mendigo, ele não tomava banho, gente, desculpa, se você achou que eu fui preconceituoso, desculpa, mas não fui. Bom, gente, prosseguindo aqui com o assunto do Gilbertão, enfim... Uma bela manhã eu saí da minha casa para ir até a escolinha de inglês da minha mãe, que era no outro lado do quarteirão, ainda é na verdade. Desci ali da minha casa, saí de boas, fui sair. Quando eu tô cruzando a praça da igreja, quem me vem, aparece menino Gilbertão. Só olhei pra ele, ele olhou pra mim, encaramos um ao outro, como nos filmes antigos de Bang Bang. Olhamos um no olho do outro. Enquanto ele colocava a mão pra me xingar de filho da puta e levantar a mão assim, levantar o braço, eu já estava no auge dos meus, da minha forma física de criança gorda, correndo igual um doente mental, correndo pela minha vida. E a minha tia, a minha avó, na verdade, mas a minha tia também, moravam na casa ao lado da escola de inglês da minha mãe. Então eu corri como pude, entrei na casa da minha tia, que era a casa da minha avó, saí correndo, gritando, e sim, que veio ao meu resgate Cleonice, sim, a moça que limpava lá a casa da minha tia, Cleonice, uma das responsáveis pela minha criação. A Cleonice era uma pessoa muito forte, uma mulher muito forte, ela era realmente muito forte, uma pessoa que dava medo até em mim, talvez até mais que o Gilbertão, mas a Cleonice estava do meu lado, então era a minha pessoa forte, que eu poderia abraçar. Eu cheguei gritando, Cleonice, 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 me ajuda, Cleonice, e a Cleonice me ajudou. Ela chegou lá pro Gilberto e falou, Gilberto, sai daqui que não tem nada pra você não, porra, não sei o que, e o Gilberto xingou pra caralho, xingou e foi embora. Enfim, moral da história, gente. Corri de um mendigo, achei que ele ia me matar. Pode ser que ele teria realmente me matado. Ou não, o Gilbertão é só um grande zoeirão e riu disso e conta nos podcasts de mendigo, no mendigo cast dele, e conta a história da vencida do Ratinho Gordinho. É isso, gente! Desculpa, achei que ia valer a pena interromper, pelo visto, não valeu.
Cala a boca, cala a boca, cala a boca que é melhor, que eu não tô muito bom da minha cabeça.
Então, no meu bairro tinha uma mulher que ninguém podia pisar na calçada dela.
Eita, então... porra!
Então era assim, era demarcado. A calçada dela devia ter uns 4 metros, o muro rústico. Ninguém sabia o que tinha atrás. Sabe aqueles muros com 4 metros de altura? E aí só tinha um portãozinho pra entrar. Os vizinhos do lado direito e esquerdo falavam assim, ó, não pisa naquela calçada. Porque se ela te ouvir, ela sai e faz um escândalo. Então não podia parar carro na frente.
O Vera Verão na
calçada. Era assim. Então eu sempre ia brincar naquela rua, eu e a Thaís, aí, que é minha amiga, né? E aí a gente sentava na calçada, a mãe dela falava, Dona Marisa, não senta lá na calçada da véia não, porque ela vai brigar. Aí a gente sempre tinha aquela delimitação, né? Não pode pintar. Na época da Copa, a gente pintou as ruas, sabe, a calçada, assim, menos a calçada dela. Aquele espaço ali da calçada era dela, era complicado.
Ela matava as crianças?
Eu nunca vi, mas era uma coisa de gerações já, sabe? Então, tipo, a mãe da Thaís, ela cresceu ali. Então ela falava, ó, não mexe com essa mulher, não.
A véia, além de ser do demônio, era imortal.
Então ela já era da lenda na infância da mãe da Thaís, entendeu?
Ela querendo fazer amizade com o bairro inteiro, Rodrigo. E ninguém chegava perto da véia, mano.
Né?
Fazendo tratamento pra ver se tava soltando cheiro pelas axilas.
Passando barro.
No meu.
A gente acreditava, né? Se a nossa mãe falava que não podia, porque ia ter consequências graves, a gente evitava.
Eu morei numa ruazinha lá em Osasco, que a galera tinha medo de um tiozinho, que até hoje eu nunca soube o nome dele, só sabia que ele vendia pururuca. Ele carregava...
É o homem tipo... pururuca, pô.
Então, ele carregava um saco gigante, um chapéuzão assim de palha, e a gente chamava ele de pururuca.
Ele tinha unha grande também?
Não tinha.
Tem um velho que tem o dedo mindinho com a unha grande, horrorosa.
Porque toca violão.
Ai, não.
Pior desculpa, né? Fala logo que faz cosplay do Zé do Caixão, é muito mais fácil.
É tipo isso.
Não, mas aqui tem sempre o velho, assim, pelo menos em linguagem de todo o Nordeste, né? O velho que anda com a camisa aberta, com um botão, um único botão.
Né? Meu pai, porra! De novo!
Esse velho é seu pai. Né? Uma calça social. Eu nunca entendi essa junção de uma calça social, um chinelo de Mamãe Sou Jesus e uma camiseta de botão, com um botão só.
Mamãe Sou Jesus foi foda.
Não. Como é que aquele cara saiu? Aliás, como é que deixaram esse cara sair, né, na rua? Mas, é isso aí.
Meu tio tinha esse estilo aí. O meu tio era o louco que invadia as igrejas. Meu tio, ele era alcoólatra, né? O Suicer, ele faleceu, mas ele era alcoólatra. E aí, o que ele fazia? Ele colocava a saia da minha avó e saia na rua, assim, andando, mostrando a saia da minha avó, assim, tal, sem camisa. E aí, ele entrava na Assembleia de Deus, na igreja, e eles forravam com o jornal pro pessoal ajoelhar. Aí, ele sentava no meio da igreja, pegava o jornal e plá! Ficava lá lendo durante o culto.
Caraca, você me fez lembrar aqui de um doido da época que, né? Que eu já fui um rapaz. Eu já fui um rapaz de igreja, né? Que durou um ano.
Meu Deus!
E aí,
você perdeu?
Uma época que eu.
Não, foi a fase mais feliz do padre. Nossa. Olha o tamanho desse coroinha, Jorge.
Nossa, Deus. A época que eu ia na igreja, tinha um doido do bairro. Chegava uma hora lá, eu não sei que parte que é, a Pri que deve lembrar essas coisas, eu acho. Que tem uma hora lá da missa que você tem que cumprimentar o irmão.
A paz do Senhor.
Aí tinha um doido que ele cumprimentava a igreja inteira.
Ah, mas sempre tem. Doido,
era simpático.
Não, era doido. Porque o padre já tava lá assim, gente, foi um prazer reunir vocês e olhar.
Ele ainda tá apertando a mão do pessoal. O bicho
apertando a mão ainda.
É. Mas isso sempre tem. Sempre que minha mãe me levava na missa, quando tinha essa parte, tava lá do mesmo jeito. O padre falando, próxima semana a gente vai tentar seguir o velho lá, apertando a mão do povo. Aí minha mãe até falava, voz da vem aquele senhor ali, vai apertar sua mão. Aperta a mão dele, mas eu não sei quem aperta.
Todo bairro, Rodrigo, tem a família beata.
Sim.
Tem a família que, tipo, os filhinhos lá, né? Anda todo mundo com o cabelinho pulado, sempre anda de social, com a bibliazinha embaixo do braço e o pessoal fica zoando.
Sim. É verdade. E todo bairro tem o terreiro que faz a festa de Cosme e Damião. A criançada vai lá pegar doce.
Que é melhor.
Larga os doces, é que nem show do Slayer, né, velho?
É muito. É tipo o bolo aqui em São Paulo, tem os vídeos.
Né? Nossa, velho, pelo amor de Deus. Mas tem uma história dessa também aqui tem uma pessoa dessa, assim, esse doido de igreja, na igreja que eu vou também, só que é uma véia, velho. E essa velha, você ela vai... Ela vai em todas as, tipo, tem missa de manhã e tem missa à tarde, tipo, 7:30 da manhã, 9:30 da manhã, 11:30 da manhã e à tarde 6:30 da noite, 8:30. E ela tá em todas as missas e ela, sabe aquelas velhas que quer mostrar que, acho que se gritar mais alto, ela quer mostrar que é mais beato que as outras?
Uhum.
Ela quer ser abençoada.
Pois é, não, aí tipo, como é que se diz? A paz do Senhor esteja convosco, é bendito seja você que é a minha da mãe.
Mas ela tava dentro da igreja, porque tem os dois que ficam na rua fazendo, né, isso. É.
E ela também, quando tem a hora da paz do Senhor, ela sai realmente apertando a mão de todo mundo. Meu
Deus. Eu tava comentando com a Pri, quando ela deu a sugestão dessa pauta, tava comentando com ela que no meu bairro tinha uma lenda, que tinha uma mulher que se tornou a viúva negra do bairro.
Nossa.
Porque ela tinha uma história lá, que essa mulher, ela era toda, né, ela era toda bonitona assim, né, ela era toda...
Scarlett Johansson.
Não, ela é toda sarada. É toda sarada.
Você não entendeu a piada, Scarlett Johansson, Viva Negra. Prossiga.
Aí ela era casada, ela era esposa de um cara que a gente zoava muito no bar, chamado de Gaguinho. E o Gaguinho, ele era tipo, além dele ser magro e gago, ele era vesgo e usava óculos fundo de garrafa.
Pô, ah, menino bonito, pode matar. Viu,
velho? Nossa, acumulou tudo, tadinho.
E ele era igual o Babão, a gente gritava, ô Gaguinho! E ele, cala a boca, Gaguinho! E ele via atrás da molecada pra bater, né? Ele tinha um certo poder aquisitivo. Ele tinha umas coisinhas, saca? Tinha uma casa, ele tinha um
somzinho.
Ele tinha uma empresa, ele tinha um carro, ele tinha as coisas dele e tal. E a esposa dele, né?
recatada do lar, porque ele era evangélico, tá? Ah, não sei o que. Apesar que ele batia nas crianças, continuava de gaguinho, mas ele era evangélico, tá? Belezinha. E aí, um dia, assim, sério, do nada, o gaguinho amanheceu duro na cama. Morreu. E dois dias depois, pum, alt tab na vida da mulher, cara. Shortinho, tal, falava com todo mundo na rua.
Verdade, cara.
Abriu a janela do quarto pra mostrar ela. Ah, olha aqui, eu me trocando aqui, molecada. Ficava doida lá na frente. E aí surgia essa lenda de que ela deu o golpe do baú no cara, porque ela já, tipo, conseguiu colocar o nome dela no testamento, então se livrou do cabra, né? E aí, tipo, a galera julgava ela na rua, do tipo, sabe? Safada, matou o cara! E ela dava uma olhadinha, tipo o Paula Brat, assim, fazia um... Fazia a musiquinha da...
Olhava pra todos vocês, eram meus escravos.
Pois é, aí o mais louco é que eu contei essa história pra Pri. Aí a Pri falou, pois é, a minha mãe tem fama de viúva
negra. Que mãe o quê?
Aí é, porque a Pri falou que a mãe dela já enterrou 8 maridos, não foi? Porra, que
é isso? Pera aí, isso é sério?
Mas não é zoando, tipo... Na minha família, os homens não sobrevivem. Isso. Nunca tive tios mais velhos, avô, nunca. Só tem mulher na minha família.
Só tem mulher, até os meninos que nascem homens desaparecem.
Não, Pri, nisso aí a gente tá junto, velho. Porque na minha família, realmente, também, meu pai morreu cedo. Meu pai morreu com 55 anos. Meu avô também morreu com 60 e pouco, sabe, velho? Já minha avó...
Tá com quantos anos, Pri?
As mulheres da minha família duram mais de 80.
Não, minha avó morreu com 102 há 3 anos atrás, velho, sabe? E minha mãe, ela já bateu na porta do céu umas duas vezes problema, ela já teve, tipo, minha mãe tem até hoje tem a perna cheia de
cicatriz. Se você é velho, imagina sua mãe, Torinho.
Não, minha mãe tem 64 hoje, ou 65 agora.
Ela é mais jovem que você, é verdade. Né?
É, e aí, ela uma vez se cortou com osso de boi na fazenda, né, e teve uma infecção generalizada. Ela teve aquele que chamam de... Como é que é a infecção generalizada que o povo fala, cara?
É morte.
Asepsia.
Mas ela não foi, ela tá viva ainda.
Não, pois é, ela eu fiquei nessa época uns 6 meses sem ver minha mãe, porque minha mãe tava no hospital e eu não podia entrar, porque era criança, eu tinha 10 anos, mas sabe?
Alguém enterrou alguma coisa no jacarandá, fechou o corpo dela, sei lá.
Não, foi, ela se cortou com osso de boi e desfiando o osso, assim, lá na fazenda, né? E aí não tomou antitetânica e desceu do dedo pra perna dela, sabe, velho? Aí o médico disse que ela só ia sobreviver se ela amputasse a perna, sabe? Aí depois falou que não tinha mais jeito. Aí meu pai já tava lá entregando os pontos, aí o cara chegou a tá fora de perigo, sabe? Porque minha mãe sempre malhou, minha mãe sempre foi da turma do Neto, de freelance, dessas coisas assim, né?
Olha aí!
E aí, o que salvou minha mãe era isso, sabe? Apesar de minha mãe fumar que nem uma caipora, mas ela sempre foi da academia, essas coisas assim. Mas, tipo, quando meu pai faleceu também, ela ainda tem ponto interno na perna até hoje. Isso foi em 88, velho, pra você ter ideia.
Caraca.
Sabe?
Caramba.
E aí, então ela fechou mesmo o corpo, hein?
Pois é.
Pode procurar lá o facão fincado no jacarandá, com certeza tem.
Na época que meu pai faleceu, ela sem querer esbarrou o pé dela numa quina de uma mesa lá, sabe? E aí ela teve que fazer outra operação de novo por causa dessa perna. Imagina, eu acabei de perder o marido e quase que eu perco minha mãe também, sabe? Era tipo isso, velho. Mas minha mãe tá aí, viva e seguindo em frente, sabe?
A mãe da Pri virou lenda no bairro agora, que é carranca, que é...
É, não, então, mas é assim, porque desde que minha mãe, ela não é casada, ela é mãe solteira até hoje, né? Ela nunca casou. Uhum. E então ela tem vários maridos, né? Cada filha de um pai, e aí... E
você
outros
tem quantos
que
não tiveram
filhos. Somos em 4. Mas aí foi morrendo um por um, entendeu?
Caraca.
E aí, assim, o último namorado que ela teve, o penúltimo, ele pegou, terminou... Não, o antepenúltimo, terminou o namoro, aí, tipo, 2 meses...
Passou pela porta, o caminhão atropelou, já.
É, ele foi trampar numa obra, caiu, terceiro andar.
Aí, o caralho, aí, ó.
Aí o outro não morreu ainda, o último, né? O anterior não morreu ainda, mas outro dia desse tava no UTI. Aí o atual, coitado, minha mãe, né, espero que esteja bem, mas minha mãe fala que ele já reclama de umas dores, de umas coisas, eu, ai, meu Deus do céu. E a coisa da carranca é que, como esse namorado dela, esse namorado dela tem uma action figure de São Jorge, assim, né? Aí ele põe ali umas correinhas, ele é baiano, né? Põe ali umas fitinhas e tal, e acende vela pra São Jorge lá. E ele é santista. Aí, beleza, ele fica lá assim...
Tudo a ver, né?
É, tudo a ver. E ele põe lá, e fica à vista, assim, mas é dentro da casa da minha mãe, né? Aí a criançada passou, alguma criança viu e contou, e tem muita crente em volta da casa da minha mãe, né? Aí diz que agora as crentes espalharam pra criançada pra evitar passar na calçada da minha mãe, porque ela é a macumbeira do bairro.
Nossa.
E aí minha mãe pegou e falou assim, pois Priscila, depois que eu descobri essa fofoca, eu quero que você compre uma carranca, que eu quero pôr aqui no portão, que é justamente pra assombrar as vizinhas crentes, porque ela fala que na hora de fofocar, vem no portão dela, mas na hora de ter medo, põe medo na criançada falando que ela é macumbeira.
Dá ideia pra tua mãe de pôr um gato lá sentadinho com um pentagrama.
Tipo aquele sapo sentadinho que nem uma pessoa, sabe? Assim.
Eu lembrei aqui o que foi o negócio da doença de minha mãe, o nome é sepsemia.
Legal.
Que dizem que é infecção generalizada. Não, mas é sério, é de mil pessoas, assim, uma sobrevive, minha mãe sobreviveu. Tipo, meu irmão perdeu um amigo dele, assim, sabe, velho?
Notando que é sério.
Que otário, velho.
Faz muito tempo já, sua mãe já tá bem melhor.
É. Exatamente. Você também vê.
Mas até hoje ela tem sequelas, sabe? A perna dela não dobra direito, sabe?
Caraca, tua mãe tava dançando feito doida lá no seu casamento.
Né? Aí que porra.
Imagina ela sem sequela.
Né?
Pois é.
Pau a ela. Pô.
Ela estaria fazendo aqueles malabares lá no tecido do casamento.
Tava todo. No Cirque du Soleil hoje, tá doido.
Aí, gente, estou de volta para contar mais uma história para vocês. Olha que legal. Sim, agora eu vou contar o caos do Come Bosta. É legal de contar o caos do Come Bosta, apesar de não ter nenhum acontecimento com nenhum amigo meu em relação ao Come Bosta. É, tem acontecimentos comuns, né, da gente cruzar com ele na rua e ele dar um xingo ali, a gente achar que é pra gente, mas na verdade não é. Bom, gente, o Come Bosta, sim, esse nome é muito legal. É um dos nomes de louco que eu mais gosto, que é o nome Come Bosta. É o nome do cara. O rapaz era conhecido na cidade, lá era agora como Come Bosta. E eu vou contar um pouco da história dele. Gente, muita gente diz muita coisa do cara, que ele foi atleta, que ele disputava atletismo, não sei o quê. Que ele era irmão de um professor lá do colégio de Araraquara, também não sei se é verdade, se não é. Não sei muito bem o que acontece na origem do Come Bosta Begins. Eu não sei o que acontece daí pra trás, mas... vou dizer o que eu conheço do Come Bosta, minha experiência convivendo com esse glorioso louco da rua dos bairros de Araraquara que andava a cidade toda. Por que ele chamava Come Bosta? Porque ele comia bosta? Não sei. Não sei se ele comia bosta ele mesmo. Mas é porque o Come Bosta, acredito eu, que o xingamento favorito dele era justamente essa frase. Come bosta, e tinha a continuação, que é pra ver se é bom. Ele andava sempre com a mãozinha assim, uma mãozinha junta na outra. Quando ele desse as duas mãos assim, ele ficava passando as mãos na barriga. E de repente, na hora que ele subia com a mão, ele dava uma chulapada numa mão na outra assim, ó. Uma chulapada assim, ó. E era assim que ele ficava, ó. Raspando a barriga. Come bosta pra ver se é bom. Come bosta pra ver se é bom. E ele batia, come bosta pra ver se é bom. Cara, era muito legal. Pra ele, não sei, mas pra gente que passava na rua com 12, 13, 14 anos, era bem legal a história do Come Bosta. O Come Bosta, ele diz as mazingas que chamava Rubens, mas eu não sei nada. E se alguém conhecer aí o Come Bosta em Araraquara, por favor, não dê abraço nele, porque não é pra dar abraço em gente louca, mas dá um oi assim de longe, fala, oi, Come Bosta. Não sei nem se ele tá vivo ainda, se ele não tiver, perdona, padre. Família Come Bosta, perdoa, só tô aqui lembrando o grande homem Come Bosta.
Ah, caralho, sempre a mesma bosta.
E com a casa de vocês, já não aconteceu alguma coisa estranha?
Esse mesmo bairro, né, que é o Flamengo, o Jardim Piratininga, quem tá ouvindo e conhece, sabe que é um bairro cabuloso que eu cresci. A gente morava numa casa quando minha mãe morava com o pai do meu irmão mais novo, e aí eles separaram, a gente decidiu mudar de casa, porque, né, pra ele errar o caminho, né? Aí, quando a gente mudou pra uma nova casa, foi fazer o piso e tal, aí minha mãe encontrou no chão, na hora que foi aplanar, assim, ela encontrou uma caixinha com dinheiro antigo, né, dentro da casa.
Vai ver.
A gente ficou, tipo... uns 2 anos na casa, qualquer barulho a gente fazia, ai meu Deus.
Você só escutava assim, ó.
Porque tinha a lenda que, sei lá, algum traficante antigo, alguma coisa ali, tinha enterrado no chão ali aquele dinheiro antigo, tipo, é cruzado novo, umas paradas assim.
Nossa senhora, esse é velho mesmo.
E era um bolo, era muita grana na época, mas que não valia nada pra gente no, na atualidade. E essa atualidade era 1998, sei lá.
É engraçado isso que a Pri falou, porque eu nunca presenciei, eu tive nenhuma experiência desse tipo na minha casa, mas eu acidentalmente fiz com que as outras pessoas que moram na minha casa tivessem. Porque assim? Eu sou uma pessoa que eu não faço barulho nenhum quando eu ando, por exemplo. Então eu já fui vulto pra muita gente.
Legolas. Vai.
Você não, é um ninja?
Eu simplesmente... Não, porque tem gente que anda arrastando chinelo, batendo, mas eu ando. Aí às vezes a pessoa pensa... Oh, sabe o mordomo do filme da Perna Preta com...
Ah,
De novo falando desse filme do Adam Sandler, puta merda.
Mr. Deeds, né?
Isso.
Mr. Deeds, é o quê?
Vai ver até no Telecine, não, no Netflix, pra ver se eu assisto depois.
Não faço não, só presta bem fã. Sim, voltando. É mais ou menos isso. E aí, tipo, minha mãe uma vez falou assim, Rodrigo, ontem eu fui ali no quintal e passou um vulto por mim. Que hora? Ah, tá hora. Era eu. Como assim? Sim, Rodrigo, eu não vi você. Mas era eu, tava passando ali, fui botar a ração da cachorra. Ai, não sei o que, não sei o que. Depois, no outro dia, meu pai, rapaz, tava ali sentado na varanda, quando fui ver um vulto, passou ali. Era eu. Tipo, era tudo eu, entendeu?
Mas que porra, seus pais têm catarata, que é isso?
Não, além de silencioso, ele ainda é transparente, né? Alguma coisa.
É.
Não, mas isso eu quase sou mesmo, pelo menos segundo o Torino. Mas, achava isso muito bizarro, porque, realmente, todas as vezes que ele ia falar, eu esperava uma super história aterrorizante, quando eu falava, não, mas era eu que tava passando ali. Não tinha muito mistério pra mim, e acabava com isso. Agora, sempre tem, em todo bairro, em toda rua que seja, aquela casa que o cara começou, ou então, foi reformar, acabou a grana, saiu, sumiu, e a casa ficou lá.
Ô, cara, tem um prédio aqui, velho, no bairro que eu morava, antes de eu vir morar aqui, velho. O prédio é novo, sabe, velho? Relativamente novo, deve ter uns 10 anos, sabe? Não mora ninguém no prédio, velho. Não mora ninguém no prédio. Aí dizem que um cara matou lá uma família lá e ninguém quis morar lá. O prédio tá lá abandonado, diz que às vezes aparece uma luz acesa, eu já vi essa luz acesa e tudo. É um zelador que fica lá pra cuidar do prédio, sabe? Mas não mora ninguém nesse prédio, velho. Outro dia a gente passou assim pela esquina, né? Aí chegou assim, um amigo meu falou assim, ó, tem uma pessoa lá. Eu gritei assim, você também vê?
Que falar, hein?
Eu precisava fazer isso.
Foi boa, Toro. Gostei dessa esportividade.
Okay. Tá, não, mas é sério, tem esse prédio mesmo, é muito bizarro, velho.
Eu só uso pra trocar os cu, né?
Cara, ninguém tem coragem nem de chegar perto do prédio. Eu já vi, era perto assim de minha rua, né? Eu passava assim e eu via, e eu por osmose eu também atravessava a rua e ia pelo outro lado da calçada, velho. Pra não passar pela rua.
Mas o que eu acho engraçado é quando o pessoal começa a inventar, sei lá, tipo, tá lá a casa, abandonado, o prédio que seja. E aí alguém fala, pô, sabe quem é que mora ali? É o Satanás, sabe? Aí você, pelo amor de Deus, que conversa. Aí o grupo
tanto lugar pra morar, né?
Né? Mas aí o grupo de crianças resolve averiguar se é realmente o Satanás.
Ah,
né?
Mas sempre
roteiro do Goonies.
É. Isso. E aí o que que acontece? Esse nossa, é um roteiro pronto, que acontece em toda a infância, onde isso realmente se dá. É assim, todas as crianças falam, bora lá, e alguém fala, não, vamos não, ih, acaba frouxo, tá com medo. Aí o outro, não, então eu vou na frente, aí vai, pular o muro, então às vezes o portão tá aberto mesmo, só que ninguém tem coragem de entrar. E aí entra todo mundo devagarzinho, abre a porta, não tem absolutamente nada, mas alguém fala, olha o Satanás, pronto. Os moleques...
Aí o moleque perdeu a Havaiana dele lá no meio do caminho. Não quer voltar.
A minha mãe vai me bater.
É merda, eu passo tudo pelado. Tava caga mesmo.
Alguém encostou na porra do prego, rasgou a roupa, ficou com a bunda de fora. Sempre tem um filho da puta que faz isso, cara.
É só a pessoa falar, olha o Satanás. É tipo o rato fugindo do navio afundando. Sai pelos muros pulando, ninguém viu nada. E quando chega, eu vi, mano. Mãe, eu vi o Satanás, mãe, eu vi.
Rodrigo, eu morei numa mini chácara em Osasco. Morei
em qualquer canto, né?
Já, morei em vários cantos. Morei numa mini chácara que tinha lá no Novo Osasco, que, mano, eu morava nos fundos do... tinha que passar por um casarão escroto que falava que tinha um fantasma, a porra toda. E eu morei lá, e nos fundos, tipo, da minha casa, tinha um espaço, assim, que o dono lá da chácara, ele criava o quê? Cabra, criava cabra. Certo. Aí tava na época do quê? Chupa cabra.
Nossa!
Teve chupa cabra também no
Nordeste? Nossa!
Ora, teve sim, a novela chegou e pronto, acabou com novela linha direta. Quem mais falava de chupa cabra?
Tudo ratinho, mas falava.
Apesar de que no Nordeste, a maioria das cidades tinha o que o pessoal chama de papafio.
Que diabo é?
Papa quem?
Papa Figo.
Papa Figo.
Papa Figo, ok.
E o Papa Figo era, era o velho. Se você bota aí no Google Imagens, digita Papa Figo.
Caralho, né? Tô me sentindo muito velho agora, velho. É?
Papa Figo. O Papa Figo era um velho. É o velho do saco.
É o velho do saco.
Velho do saco. Que botava as crianças dentro do saco pra comer o fígado delas.
Isso. E levava
não
você...
Não é figo, viu? Não é figo. Oh,
a primeira ilustra aqui parece seu pai, Doug.
Cadê? Manda aí.
Não, se você colocar... Ai, meu
Deus do céu. Calma. Então é o Papa... Meu amigo, toda cidade o pessoal dizia, olha, não vá naquela casa não, que quem mora lá é o Papa Figo. Então naquele... Ou então, assim, mesmo que você andasse numa vizinhança conhecida, às vezes tem um bequinho, que é um cortiço, o pessoal que mora naquela rua, naquele bequinho ali. Olha, não entre naquele beco, não, que lá mora o Papa
Figo. É, o Papa Figo e o Cadeirudo tá no mesmo nível.
O Cadeirudo, assim. Exatamente. O Cadeirudo já é por conta da novela.
Da novela, é. Mas,
mas o negócio era o Papa Figo.
Igual.
Graças às lendas do Linha Direta, que... Era a Linha Direta, né? Que fazia esse... Não, tinha o Gugu também que fazia essas coisas, né? Chupacabra, PCC. PCC não é lenda, veio a vida real. Mas tinha também sobre a perua dos palhaços, né? Que essa foi uma lenda brasileira.
Nossa, essa daí. Agora, aqui em Fortaleza, teve a história do corta-bundas. Não sei se vocês ouviram falar.
Não.
Do corta-bundas, que era o maníaco do Zé Walter, né? Aqui tem um bairro aqui em Fortaleza chamado Zé Walter. Que já
é real?
É real. Aí existiu mesmo. Ah, tá. O corta-bundas, ele só agia no Zé Walter. O Zé Walter já é famoso, é um bairro aqui famoso. Se a pessoa morar no Zé Walter...
Era o Dr. Ray que ficava inconformado com as bundinhas pequenas. Queria operar, era isso.
Mais ou menos. É tipo assim, o Zé Walter já é um bairro conhecido porque é conhecido aqui em Fortaleza como bairro dos cornos, sabe? Se você mora no Zé Walter, você é corno. Não sei como é que existiu essa lenda. Tô achando
interessante.
Continua. Aí nos anos 80 surgiu o corta-bundas, velho. Corta-bundas que era tipo um serial killer, né? Nem serial killer, pra falar a verdade, que ele não matava as pessoas, sabe? Ele
matava bunda.
Que o Zé Walter é um bairro relativamente novo, sabe? E aí, né, nessa época as casas eram baixas, eram pequenas, não tinha muita proteção.
Como é que é o nome do bairro mesmo? Era Zé o quê?
Zé Walter. Ah, tá. E esse cara invadia as casas, que não tinha nenhuma proteção nem nada, né? E ele ia, quando as meninas estavam dormindo, geralmente ele atacava as meninas. Quando ele pegava, ele cortava a bunda da menina com estilete e saia correndo.
Meu Deus do céu.
Mas isso é fato real, Torinho. Vamos voltar às lendas.
Não, mas sim.
Se a gente vai falar de maníaco do parque, vamos falar de coisa muito grave.
Virou. Não sei se vocês conhecem o Thales Rodrigues, você,
Priuí. Eu achei que você ia falar do Zé Walter de
novo. Não.
Não, por favor.
Vocês conhecem o Thales Rodrigues, Priuí,
Doug? Não. Conhece?
Ele é ilustrador também, ele fez aquele Maiara e Annabelle.
Sim.
Então, ele também lançou o Quadrinhos do Corta-Bundas, né, velho? Que foi, por sinal, o trabalho de conclusão de curso dele, de faculdade dele. Foi esse corta-bundas, eu tenho até aqui em casa. E é a história em quadrinhos do corta-bundas.
Você tem um corta-bundas em casa.
É bem legal. Depois é da editora Draco, lá do seu amigo Rafa, sabe?
Fica no Zé Walter, editor.
E aí é corta-bundas o nome mesmo, do Thales Rodrigues. Comprem que vale a pena, velho. E conta a história do corta-bundas.
Mas essa história da Kombi...
Hoje virou Carreta Furacão, né?
Mas que não é lenda também, né? Porque é um sucesso nacional! No meu bairro, bem nessa época da...
Qual era o nome do seu bairro?
Palhaços, era Piratininga.
Ah, eu Piratininga. Que era Zé Walter.
Zé Walter. Infelizmente, tinham casos parecidos com o do corta-bunda, mas eram reais, muito tristes, não vamos comentar. No caso das peruas, tinha todo o caso na TV, sensacionalismo, pá. E numa rua que todo mundo passava pra ir pra escola, um cara tinha uma perua com cortininha. Que eles falavam que a perua dos palhaços tinha uma cortininha.
Nossa, o cara só queria dormir na porra da perua.
Os moleques atazanando.
Todo mundo passava chocado, saia correndo. Se o cara ligava a perua, as pessoas saiam correndo. Sabe, um negócio muito infantil, sabe?
O cara acorda, passa os ovos, liga o carro. Ai, meu Deus,
era muito ignorante, gente.
Agora a gente fala sobre mais um bairro de Fortaleza. Hoje você vai conhecer um pouco mais sobre o bairro que surgiu como um conjunto habitacional e hoje tem mais de 30 mil habitantes, ou seja, é do tamanho de alguns municípios do interior. O José Walter também tem uma fama curiosa e você vai entender o porquê na reportagem de Omar Jacob.
Há 43 anos surgia um dos primeiros conjuntos habitacionais de Fortaleza. O conjunto José Walter nasceu no então bairro do Mondubim, numa região distante do centro da capital. Seu Mário foi um dos primeiros moradores. Lembra que naquela época a vida por aqui era difícil.
5, 30 anos atrás, era muito precário. A situação mudou muito nos últimos anos, principalmente a partir dos anos 90, né? Que veio novas avenidas, novas empresas de ônibus, veio a linha de Topique, enfim, nesse aspecto melhorou bastante.
O conjunto cresceu, virou bairro. De acordo com o IBGE, são mais de 33 mil moradores, que em média ganham R$ 610 por mês. Renda que vem crescendo nos últimos anos e turbinando o comércio. Se na fundação era preciso viajar 2 horas até o centro da cidade para fazer compras, hoje há todo tipo de lojas no bairro. Elaine veio do Conjunto Esperança. Abriu uma farmácia no Conjunto José Walter, atraída pelas vendas.
Ganhando mais, estão gastando mais.
O comércio?
Melhorando, né? Cada vez mais.
Mais investimentos crescem na iniciativa privada. No setor público, falta atenção. O posto de saúde foi fechado para reforma na gestão de Luiziane Lins e nunca mais voltou a funcionar. Os serviços foram transferidos para o Centro Social Urbano, que também não é reformado há 8 anos, segundo a comunidade.
Faz pena, né? Porque arruma de pessoal da comunidade que vem para cá à procura de atendimento, nada, né?
Mas apesar dos problemas, os moradores são conhecidos pelo bom humor. Dona Socorro esclarece, a fama de infidelidade no bairro não passa de folclore.
A fama que não é tão boa, né? De... que é a terra dos cornos, né? De chifre, né? Isso.
Por que, que tem essa fama, Dona Socorro?
Não sei se é porque os homens iam trabalhar, as senhoras ficavam tudo em casa o dia todo, só voltava à noite, aí o povo tinha essa maldade, né?
Não é verdade.
Não é verdade. Não.
A senhora, como uma das fundadoras, sabe com certeza.
Com certeza, isso é só... É só o folclore.
Como é que tá aí, ó, baixar o tapor, touro?
Eu tô instalando já.
10%. Baixa, que é rápido, hoje tá ligeiro.
Eu não vou cair nessas suas pescarias, não.
É... Ô, Torinho, você podia fazer a abertura, né?
Tá.
Faz aí, a gente... Oi,
Tô só... Vou só deixar minha irmã em casa agora.
Nossa, vou deixar minha irmã em casa e depois eu apareço.
Mas é, tipo, na frente da rua, pô.
Pô, a cidade tem 20 mil habitantes...
Que aí
ele
a gente...
fala, vou deixar minha irmã em casa agora, ele pega na mão dela, atravessar o quarteirão. Voltar e pronto. O Doug pensa que vai pegar 3 baldeação.
É, mano, o cara, eu vou deixar minha irmã em casa de carro. Mas até ele chegar em casa, ligar computador, não sei o que, demora, né? Mas vamos adiantando.
Tirar foto suada.